Cumprimento colegas vereadores, funcionários dessa casa. Também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa. E cumprimentos a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores marcam presença, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 47ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 8/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 8/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 8/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente a correspondência expedida. Não havendo escrito, agora passamos à correspondência recebida.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 47/2018 e 51/2018.
Eu gostaria também que fosse lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 52/2018.
Passo a leitura ao secretário da 47/2018, 51/2018 e 52/2018.
Convite. O Grupo de Famílias Rurais Bento Gonçalves convida todas as autoridades, vereadores e comunidades em geral para a sua festa anual que irá se realizar no dia 15 de abril de 2018, com início para as 13 horas, com a recepção dos grupos às 14 horas, reunião dançante, com a duração de 6 horas, com a animação dos velhos camaradas. A festa irá contar também com boa copa e cozinha, além do sorteio da rifa, e para o grupo mais numeroso será doado 2 fardos de cerveja latão. A festa ocorrerá em sua sede, na localidade de Linha Teutônia, nesse município de Agudo, RS. Sintam-se todos convidados a participar desse evento. A direção. Correspondência 51/2018. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PNAE Alimentação Escolar, AEE, 1.770,20. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 9.597,60. PNAE Alimentação Escolar Creche, R$ 3.531. PNAE Alimentação Escolar para a Escola, R$ 3.509,20. Nota: maiores informações quanto à liberação dos recursos, siglas e legislação pertinente ao programa mantidos por esse FNDE, favor consultar o endereço www.fnde.gov.br na internet. Correspondência 52/2018. Ofício número 03/2018. Agudo, 9 de abril de 2018. Senhor vereador presidente, vimos pelo presente, em virtude da flexibilização de horário para veicular a Voz do Brasil, anunciar que a emissora alternativa FM 104.9, Rádio Comunitária, estará a partir de hoje, 9 de abril de 2018, transmitindo ao vivo as sessões ordinárias da Câmara Municipal, sem interrupções, para apoios culturais. Trata-se de manter veiculação totalmente gratuita, agora ao vivo, a partir do horário previsto no regimento. Deste modo, mantemos o cumprimento a dever que esta rádio comunitária tem de prestar serviço de utilidade pública. A emissora alternativa FM 104.9, rádio comunitária, atribui assim para o aperfeiçoamento da cidadania e permite aos cidadãos, a cada um do povo, ter acesso instantâneo ao que fazem seus representantes. Visamos ainda fortalecer os laços institucionais entre os representantes políticos da comunidade e a sociedade local, conforme prevê nosso Estatuto Social. Aproveitamos para dar ainda à Câmara e aos vereadores outros espaços em nossa programação para divulgar as ações do governo com informações, os atos, campanhas, debates, avisos e ou assuntos de interesse público, sem jamais condicionar qualquer pagamento. Reiteramos que a emissora tem quase uma década de atuação e está à disposição a todo e qualquer momento para atos em favor da democracia, da formação de consciência, e sempre veicularemos informação com credibilidade e imparcialidade de forma plural. A comunidade continua a ter essa emissora como parceira do seu dia a dia e, por isso, propomos divulgar as informações necessárias, úteis, pertinentes, relevantes para a vida de todos e, no mais, direito e interesse da administração. Reiteramos, sem que haja exigência de qualquer pagamento pelos cofres públicos. Sem mais cordiais saudações, Fernando Luiz Prógno, presidente.
Ainda está aberto para a leitura e correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos às proposições, que já passamos direto ao pequeno expediente, que não há proposição hoje. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Sou o senhor presidente, caros colegas, vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria. Inicialmente, eu parabenizo a Asproag pelo evento de sábado, Jantar Baile, um ótimo evento com uma boa participação de público. Parabéns à Asproag pelo evento. Na sexta-feira, eu, o vereador Mauro e o presidente dessa casa, o vereador Alexandre, realizamos uma reunião com o prefeito, onde nós debatemos sobre o decreto das calçadas, onde o presidente, o prefeito se mostrou bastante interessado na questão, mas também já são 5 reuniões desde o ano passado até agora. Os munícipes, eles merecem uma cidade melhor e mais aprazível para morar. Então, estamos esperando esse decreto do Executivo para que nós tenhamos uma cidade melhor. Na oportunidade, também foi falado sobre o pedido de recuperação de uma estrada de acesso dos moradores Claudir Ronef e Ronaldo Júlio dos Santos, de Nova Boêmia, que está em péssimo estado de conservação. O prefeito disse que encaminharia para o setor competente para a realização desta obra. Também falamos sobre a lei que institui as normas de proteção ao patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, paisagístico, natural e cultural do município. Está marcado para sexta-feira, às 8 horas, aqui na Câmara, para acontecer a próxima reunião para tratar sobre esse assunto, que é de bastante interesse das pessoas aqui da comunidade e também do Poder Executivo. Tenho pedido também para troca de lâmpadas na rua Arnildo Ele e também próximo ao prédio que fica logo acima do Colégio Santos Dumont, e também outra na rua Edvaldo Guirk, na frente da igreja de Mário Moraes. Então peço ao setor competente para que faça a recuperação da iluminação pública. Como professor, não poderia deixar de falar na 14ª Feira do Livro de Agudo, promovido pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação, e tem apoio do SESC de Cachoeira do Sul. onde esse ano o patrono é Valcir Prochnow. A Feira do Livro acontecerá nos dias 18 e 19 de abril de 2018, no Clube Centenário, com uma ótima programação, onde nós teremos a Feira do Livro, teatro, palestras, o xadrez gigante, que é a novidade esse ano, o animador cultural, a mostra literária e a venda de lanches. No dia 18, no turno da manhã, acontece às 8h30 a abertura oficial, às 9 horas palestra com o Ted Correia, às 10 horas animação cultural com Vivandeiros da Alegria e depois visitação à feira. À tarde nós teremos, às 14 horas, peças e contos da floresta, teatro de bonecos, às 15 horas animação cultural com Vivandeiros da Alegria, às 15 horas palestra Memórias e Envelhecimento Ativo pelo Sesc de Caxias do Sul e após visitação à feira. À noite do dia 18, às 20 horas com 30 minutos, nós teremos teatro Memórias de uma Solteirona. Companhia Tem Gente Teatrando. E após visitação à feira. E no dia 19, último dia, de manhã às 8h30, animação cultural com Vivandeiros da Alegria. Às 9 horas, apresentação e palestra com o patrono, o Sr. Valcir Prochnow. 10 horas, visitação à feira. E à tarde, às 14 horas, peça Contos da Floresta, teatro de bonecos e às 15 horas, animação cultural com Vivandeiros da Alegria e após visitação à feira. Um importante momento cultural aqui da nossa cidade e convidamos que toda a população que gosta de uma boa leitura, que aprecia uma boa leitura e que gosta de cultura, se faça presente. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o presidente, secretário, vice-presidente, demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente aqui na sessão dessa segunda-feira. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Alternativa, a rádio essa que a partir de hoje então está nesse exato momento nós transmitindo ao vivo, né, na íntegra, né, no mesmo horário que acontece aqui a sessão. Dar os parabéns e ainda vale lembrar de que a rádio não cobra nada por esse serviço, totalmente gratuito. Quero cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Aguto, no qual tem o representante aqui, o Daniel, também cumprimentando aos ouvintes, todos que estão na escuta dessas rádios, as pessoas que estão aqui. E quero começar nesse pequeno expediente, falar sobre assuntos. O colega vereador Lauri já me olha de canto, mas nessas últimas sessões, o que mais se comenta é a questão das nossas estradas. Eu quero começar novamente, pedir encarecidamente à Secretaria de Obras, para que consiga dar melhorias. Houve patrulhamento há poucos dias na linha Teutônia Sul, colega vereador, mas infelizmente a estrada ela foi feita por incompleto. Lá próximo a Felipe Camarão tem logo um desvio que vai em direção ao professor, ex-professor, o professor ainda, né, acho que é aposentado agora, o professor João Chu. E esse pequeno trajeto lá, que tem 3 ou 4 moradores, agora não posso dar com exatidão, mas essa entrada lá, infelizmente a patola não fez aquela entrada lá. Então eu pediria que o poder público, pois essas patolas já se deslocaram de lá. E além de tudo, esse patrulhamento foi feito aqui na entrada, próximo à Olaria Gols, no caso tem o nosso colega vereador Sandro, a patrola entrou e parece que saiu lá próximo ao asfalto, né? Saiu lá perto lá do Suso, do Brigadeiro Suso. Mas tem um córrego, uma sanga, próximo, um pouquinho antes da Felipe Camarão, né, que tem um córrego que cruza e que está trazendo perigo às pessoas que trafegam. Inclusive, nesse final de semana, esteve muito próximo de acontecer um acidente. Tem uma tubulação lá, uma estrada bastante estreita nessa tubulação dessa sanga, um pouquinho antes, próximo ao nosso agricultor Írio Vaz. Então eu pediria que o Poder Público pudesse tomar providências antes que aconteça um incidente maior. E também outros moradores que estão nessa região, a exemplo do seu Orlando B, que já é de conhecimento dessa administração, no qual tem um acesso bastante longo e que precisa desse acesso melhorias. E ele também pediu para mim para que eu pudesse intermediar, para que seu Orlando Beck também recebesse melhorias. A exemplo também do vizinho, que é o seu Arnildo Cor. Inclusive, certamente deve estar nos ouvindo nesse momento, ou quem sabe amanhã, através da Rádio Agudo. Seu Arnildo Cor, ele precisa de cascalho na sua entrada. Inclusive, ele não quer patrulhamento. Não adianta só patrulhamento. Precisa de material na estrada dele. Inclusive, me passou e me disse de que, há pouco tempo atrás, inclusive a vossa pessoa esteve lá e parece-me que tenha sido se comprometido em colocar um material junto com o nosso vice-prefeito Foguinho e também com o Clairio. Então não sei se a informação é verídica, procede, mas precisam desse material lá que foi prometido. Também preciso me manifestar e vejo que nessa sessão de hoje tem aqui o nosso amigo Bonadeu, que é do canto católico, e que nessa estrada, há poucos dias atrás, recebeu investimentos da atual administração, melhorias. E eu tenho alguns adjetivos para dar ao estado que essa estrada se encontra hoje. Deplorável, precário, lastimoso, penoso, para dizer ruim, péssimo, intransitável. Então eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, e tenho aqui ao meu lado o colega vereador Gelson Noentwand, que reside inclusive muito próximo a essa estrada, e que deva confirmar de que essa estrada não está em condições de trafegabilidade. Mas entendemos de que, nesse primeiro momento, essa estrada ainda está em recuperação, ela está recebendo materiais. Mas no estado que ela hoje se encontra, ela está intransitável. Inclusive, alguns moradores, inclusive tem o Laírton Ufo também, que está aqui, e que na sessão passada, inclusive, eu parabenizei a tua administração, no qual estava em condições, mas infelizmente hoje está detonada a estrada. Inclusive eu tive pela parte da manhã visitando essa região. Então eu sei que hoje eu só não estou querendo perguntar a eles, mas eu mesmo fui e entendo. Mas a população, a comunidade, os moradores principalmente, as pessoas que transitam, inclusive estão dizendo de que eles não estão se utilizando dessa estrada. Estão passando em direção ao viveiro. Acredito que 70% do movimento hoje passa pelo viveiro, né? Então, mas eu preciso fazer essa solicitação e dizer, inclusive pedir à comunidade, aos moradores de lá, as pessoas que trafegam nessa estrada, para que tenham um pouquinho de paciência. Mas no mesmo instante eu preciso, Lauri, que tu leve essa minha reivindicação para que nós possamos fazer alguma coisa de imediato, pois tem usuários que já furaram 4 pneus nesse trajeto. 4 vezes que passaram, cada vez foram um pneu. Tem pessoas que têm caminhões, inclusive tem um proprietário de caminhão que reside muito próximo, ele esteve conversando pela parte da manhã comigo, e ele me disse de que o caminhão dele não tem condições de levar até na casa dele, pois a possibilidade de um corte, vereador Lauri, é muito grande, e eu constatei isso mesmo. Hoje um pneu custa R$2.000 no caminhão. Então, nós precisamos urgentemente, não podemos deixar por muito tempo essa estrada, precisamos tomar providência. Mas eu entendo de que essa estrada está recebendo ainda investimento, precisamos ter um pouquinho de paciência. Só que a população não pode ter prejuízo. Não tem condições, pela atual situação financeira de todo mundo, perder um pneu de caminhão, ou mesmo um pneu de um carro pequeno que custa hoje um valor bem razoável. Então são situações que nós precisamos intervir, e eu gostaria muito que a atual administração pudesse, nos primeiros dias, levar um material, fazer um recapeamento com outro material, porque aquele material, se nós esperar ele chegar no ponto de ficar numa estrada boa, acredito que a sociedade, a comunidade, vai ter um prejuízo muito grande. Também preciso falar sobre a patrulha agrícola, essa que também está tendo uma queixa também grande. Eu tive hoje, na Secretaria da Agricultura, não consegui falar com o Márcio, mas eu fiz um pedido né, para as pessoas que estão vindo em casa, num cronograma de trabalho das três frentes de trabalho, que é a escavadeira hidráulica, do trator agrícola e também da retroescavadeira. Daquilo desde quando essas máquinas já começaram a trabalhar, para quem já foi trabalhado, e um cronograma de trabalho para os próximos, no mínimo para os próximos 15 dias, para nós sabermos e dar uma posição para a comunidade, até para ela poder se situar, quando que ela vai receber o serviço. Que a queixa é de que não se tem uma previsão de quando poderá chegar o pedido, aquela solicitação do trabalho dessas máquinas. Então, eu acho interessante isso, pedir um cronograma de quem já recebeu e daqueles que vão receber, né? Então, muitas vezes, o trator, eu tinha informação de que possivelmente o trator agrícola estaria parado, né? Então, nós precisamos saber para a gente, nós vereadores, pudéssemos dar essa resposta. Mas vejam bem, eu não estou dizendo, afirmando nada. Eu só estou pedindo para quem já, para onde ela já trabalhou e para onde vai trabalhar nos próximos dias. Nós precisamos planejar, precisamos fazer um planejamento para que a população possa se organizar e saber de que nos próximos dias receberão essas máquinas que o município está disponibilizando para o nosso agricultor. Seria isso no primeiro instante, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goff.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também pela imprensa. Eu inicialmente quero comentar que na última sexta-feira tivemos uma rápida visita do deputado federal Tarcísio Peronde, ele que é de profissão médico pediatra, natural de Juí, esteve visitando o nosso município. Escutando o deputado Peronde, aonde ele intermediou um recurso destinado para a PAI do nosso município de 150 mil, e a gente sabe também pelo prefeito que ele intermediou a liberação de outros recursos que estavam sendo aplicados aqui no município de Agudo. E também que teremos a assinatura de um convênio com a FUNASA de 240 mil, que seria para aquisição de um caminhão compactador de resíduos sólidos. E a gente espera, vamos dizer, que para o futuro, que esse convênio, o nosso município venha a ser, de poder utilizar com esse caminhão aqui no nosso município. Digo, o deputado Tarcísio Peronde, que é do PMDB, e que nos últimos períodos a gente tem dificuldade de termos deputados do nosso partido destinando recursos aqui para o nosso município. Também lembrar, né, do deputado Giovanni Feltz, que destinou 250 mil reais aqui para o município, e aonde o prefeito Valério destinou esse recurso para uma rede d'água na localidade do Rincão do Pinhal. Eu acho que aquela comunidade já era de mais tempo que necessitava dessa rede d'água ali para atender diversas famílias que tinham dificuldade de água potável em alguns pontos do Rincão do Pinhal. Agradecer à Secretaria de Obras, né, pela recuperação das estradas, o patrulhamento na volta CTG, Felipe Camarão, Canto Paraná, na volta Lagoa e região sul do município. Até escutando o vereador Rui fazendo a colocação desse trajeto que está sendo colocando material em direção ao canto católico, é um assunto de pauta né, que falta um acabamento para essa estrada. Mas a gente sabe que esse material que está sendo colocado ali, depois quando sentar e tiver o rolo compactador e patrolado mais vezes, tirando as cabeças de pedra e coisa, é uma estrada que vai ficar muito boa e vai durar bastante tempo com pouca manutenção, a gente sabe disso. É difícil, não dei contentar a todos, mas a gente, acompanhando a Secretaria de Obras, sempre vê que em alguns pontos trabalhos estão acontecendo e, como eu disse, né, vamos dizer, é difícil agradar todo mundo ao mesmo tempo. Só lembrar também que junto com o deputado Tarcísio Perondi esteve o assessor do governador, o Beto Fantinelli, que acompanhou a comitiva do deputado Perondi. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação ao nosso presidente da casa, vereador Alexandre Noy, vice-presidente professor Mauro, vice-presidente Oitamar, melhor, secretário Mauro, aos servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo 90.1, alternativa 104,9, as pessoas aqui presentes, também especialmente Simone da Cruz, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, no qual hoje vai ser nossa oradora da Tribuna Livre, uns assuntos que nós vereadores vamos prestar muita atenção, porque realmente é a importância que tem esse assunto que vai ser hoje explanado. Senhor presidente, colegas vereadores, este vereador foi procurado esta semana por vários moradores aqui da cidade de Agudo e várias pessoas que passam também pela nossa cidade sobre a situação dos terrenos baldios que nós temos aqui no nosso município. Dizer assim que nós aqui queremos um Agudo limpo, um Agudo bonito, e nós queremos assim que essas pessoas não sejam multadas e sejam sim visitadas para uma boa uma prosa, para uma boa uma conversa, para ver se conversando se entende, para que faça a limpeza desses terrenos. Não vamos longe, vamos ali perto do CFC, ali até a calçada. Ali eu duvido se alguém consegue caminhar de manhã para a calçada. Até a calçada já está virada, é uma capoeira, como se diz. Então, na Borja de Medeiros, na esquina da Borja de Medeiros, com a Duque de Caxias, só ali tem dois terrenos, se eu não me engano, e vários terrenos na nossa cidade que estão em uma situação assim que é que não dá nem para explicar. Então eu, esse vereador, gostaria muito que o setor competente, que eu sei que estão preocupados com isso aí, já conversei com alguns, e alguns já vão tomar uma atitude em fazer uma limpeza. Tem pessoas que são donos do terreno e não residem no nosso município, mas já mandaram fazer a limpeza e vão fazer. E eu espero que todos façam essa limpeza, então, para que nós não possamos passar aqui na cidade e ver terrenos assim lindos, bonitos, no centro praticamente, e virados assim numa capoeira onde pode criar insetos e outros mais. Também, essa semana, conversando com o secretário Moisés, também com o prefeito Valério Trebin, comentei também que nós todos aqui nesta casa comentamos muito. Este vereador, vereador Gelson, vereador Rui, todos praticamente vereadores, sobre parada de ônibus. Acho que é uma coisa mínima que nós podemos pedir ao nosso executivo. Passando também esses dias pela hora perto do meio-dia, perto dos bombeiros, perto da empresa do vereador, vimos vários alunos também esperando o transporte escolar ali perto dos bombeiros. Ver se quem sabe também ali possa ter uma parada de ônibus. Também comentei da parada da linha branca e outras paradas. Aí também já procurei o Rodinei, para ver o que o Rodinei nos explicar sobre isso. E ele disse que nosso município está faltando muitas paradas, mas que já estão tomando algumas providências para nós conseguir esse objetivo nosso. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neufan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa e o pessoal que escuta a gente através da internet e a Rádio Agudo e a Rádio Alternativa e o pessoal que escuta está ao vivo aqui no plenário. E também já vou ter que começar hoje que eu vi uma coisa que acabei esquecendo na outra sessão. Vou dar os parabéns para a primeira-dama e a equipe deles de voluntários pela decoração da Páscoa, que estava muito bonita. E o pessoal aqui do município e fora do município também falaram muito. Às vezes a gente, a sessão, os minutos passam rápido para falar aqui e a gente acaba esquecendo que estava muito bonito. E também hoje fui procurado um pessoal, vou falar um pouquinho sobre saúde. Até não vou tirar o mérito dela, mas foi de manhã que me procuraram e à tarde eu tive que fazer. Foi rapidinho que o pessoal me procurou, me ligaram, que hoje tinha problemas de ficha de manhã no posto de saúde. Tá? Aí a gente sempre vai ver o que estava acontecendo. E realmente eu fui procurei a Carla, e a Carla me disse que realmente estava hoje meio defasado o negócio dos médicos. Mas isso não vem de hoje, que já faz mais dias que está faltando até essas fichas. E também tem médicos que estão se aposentando. E outra coisa, que os médicos também, que foram aprovados no concurso, ninguém vem. Não vem porque o valor do salário é muito baixo, de R$5.000. Então, ela falou para mim, que ela falou com o prefeito hoje, realmente, ela falou com o prefeito, e vão tentar resolver o problema. Eu digo, tomara que seja o quanto antes, para não acontecer que começar a ficar faltando ficha como está. Só que o problema do salário de R$5.000, a gente acha que é bastante valor, mas para médico, não é. Para um médico que estudou um bom tempo, pegou hoje, o pessoal vai, quer que tem lá numa Unimed, que faz um plantão, esse pessoal em 2 dias de plantão, eles tiram R$5.000, lá em Santa Maria. Eu sei porque eu tenho conhecimento, então, o prefeito vai ter que ver alguma coisa aí para tentar, esse pessoal do concurso oferecer dentro da lei um valor X para tentar eles virem para Agudo. Senão nós vamos ter todos os dias reclamação sobre as fichas. E vamos resolver juntos, vereador, tu tem certeza aí que vão apoiar nós isso aí. Também, já que o Rui falou sobre o patrulhamento do canto católico, lá eu sei que ele está em trabalho, então eu nem vou falar sobre esse assunto tanto, mas sei que está precário, mas o qual que precisa também seria o patrulhamento da Transparaíso. Aquela ali está precária também, que não está recebendo cascalhamento, mas precisa de um patrulhamento urgente, que eu passei lá, então essa aí está bem. É lá, que assim, ó, para identificá-la bem, entra na 13 de maio e sai lá na divisa de Paraíso. Agora, um capricho que foi feito na divisa de Paraíso, lá que tinha uma tubulação, uns 3 meses que estava precário, o pessoal fez bem feito aqui de Agudo, botou uns 3 palmos por cima para não quebrar os tubos. Fizeram um trabalho bem feito na divisa lá. Também agora vou ter que falar, eu me equivoquei na outra sessão um pouquinho sobre o asfalto. Sobre o asfalto, aquele dia a gente comentou sobre isso, até dos valores sobre juros, até que o vereador Rui levantou. Não tiro a razão dele, até, em parte, juro que quem gosta de pagar juro, ninguém. Mas eu sou a favor do asfalto na Avenida Concórdia, só que também sou a favor da audiência pública. Aí uma questão dos vereadores exigir, eu acho que é uma boa até sobre isso, a audiência pública fica bem melhor, para depois dizer que não fica só a batata quente de dívida para o futuro prefeito nas nossas mãos, dos vereadores futuros. Então, eu sou a favor da audiência pública sobre isso. Também, vou falar também sobre o baile da Aspoar, que foi muito bom, uma parceria muito boa que eu vi entre a feira do produtor e eles, que são dois feirantes. E também, a gente tem que levantar as coisas e falar que a gente está no meio. Essa entidade aí, essa da Aspoarg em 2016. Tem muitas pessoas aqui, até talvez nem sabem, que eu também sou um agente financeiro do Cressol. E os próprios funcionários dessa entidade, foi um pessoal que deu muita força, eu junto. Em 2016, tinha um dinheiro num fundo perdido de R$182.000. E esse dinheiro veio para Agudo também, por força do próprio pessoal, dos funcionários, dos próprios agentes, que esse próprio dinheiro poderia ter ido para outro município. Faxinal, Nova Palma, Então, muito importante. Quem, talvez, não sabe, porque é uma van, e tem uma van e mais um equipamento para a agroindústria, que também nós temos que correr atrás para ter ali perto, para nós botar aquele equipamento em funcionamento, né, presidente? Também eu sei que o prefeito conseguiu, mas está em veremos também para colocar a agroindústria ali. Também vão ter que fazer uma pressão para resolver aquilo ali. Então, nessas caminhadas que a gente diz, a gente sempre está tentando fazer o melhor, talvez as pessoas nem sabem, né? Então, é bem assim. E o Cressol também, todo mundo sabe que ele é um banco de cooperativa. Não é um banco, é uma cooperativa de agricultura familiar. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre Noy. Cumprimento aos colegas vereadores. Cumprimento também, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Presidente, eu levantei só para conhecimento de nós, vereadores da comunidade aqui do município de Agudo, e gostaria de, nesse espaço, falar sobre as culturas produzidas aqui no nosso município de Agudo. Todo mundo sabe de que a cultura do tabaco e a cultura do arroz são as duas culturas mais produzidas e mais cultivadas aqui no município de Agudo. E sabemos que vem uma terceira cultura, que é a cultura do moranguinho, que também tem um grande avanço a cada ano que passa dentro do nosso município de Agudo. E também, há pouco tempo atrás, surgiu a cultura do soja, que, queira ou não queira, representa muito dentro do nosso município. Gostaria de falar sobre alguns números. E participei de várias reuniões há pouco tempo atrás junto ao IBGE, o IBGE que faz os levantamentos das culturas produzidas do município, de cada município. Não só a cultura de ciclo rápido, mas também frutíferas, também tudo que se produz dentro do município de Agudo. E a gente viu um crescimento muito avançado da cultura do soja. Hoje o município de Agudo, ele possui em torno de 1.500 a 2.000 hectares de soja dentro do município de Agudo. Eu fiz um levantamento por cima, com a produção de 50 sacas por hectare, e ao preço de R$60, a gente sabe de que o soja hoje, eu acho que está mais de R$70 a saca. Isso representa em torno de 6 milhões produzidos aqui no município de Agudo. Então, é uma cultura que representa bastante hoje para o município. E dizer de que a gente sabe de que todas as culturas são importantes, mas essa diversificação que existe no nosso município faz com que o município só tende a avançar. Porque às vezes, dependendo do clima, podemos ter uma frustração em uma cultura, podemos ter uma outra cultura que não é da mesma época produzindo mais. Então, para o município, é muito importante isso. Dizer de que a gente sabe de que o avanço não somente é na cultura do soja, mas a cultura do moranguinho também é um diferencial nas propriedades aqui próximo ao asfalto, que produzem bastante e cada vez aumentam mais. E tem mercado. Então, com certeza, precisamos apoiar as iniciativas por parte dos produtores, da administração pública, que dá esses avanços e continua o produtor investindo e produzindo mais dessas culturas aqui no município. Gostaria de, no dia de hoje e durante a semana, algumas pessoas me pediram alguns trabalhos e também eu constatei em uns dias anteriores também, nós temos essas placas de sinalizações que existe dentro do município, acho que são somente 5, 6 placas. essas grandes que passam por cima da avenida, no acesso ao município, de todos os acessos do município, essas placas a gente vê que tem várias delas com uma boa inclinação, devido, acho que à época do vento que tivemos esse tempo atrás, e não foi feito o reparo necessário a essas placas. Tem a possibilidade, talvez, eu não vi, não fui constatar, só ouvi a inclinação dela, ela está bastante baixa no centro da avenida, e há uma necessidade de talvez ver a fixação dela embaixo, e nós já entramos em contato com a Secretaria de Obras para verificar e para ver se realmente ela está firme ou não, ou talvez levantar essa placa e deixar na posição correta que ela deve estar. Então, aqui na praça nossa, a principal praça nossa aqui no município, tem uma bem acima, em cima da avenida, que a gente vê que a inclinação está bastante, ela está bastante baixa. Se passa um caminhão, talvez, com uma carga na altura normal, que principalmente eu falo de tabaco, que dá tem um limite de altura, esse limite poderá atingir ela e cair. Então, precisamos tomar providências, e já entramos em contato com a Secretaria de Obras. Outro pedido que foi me feito no dia de hoje, principalmente, da linha Coronel Moreira César, o produtor Enio Kessler, o seu filho tem uma filha que estuda e está necessitando de uma parada de ônibus. Já entramos em contato com a Secretaria. Hoje ainda existe dificuldade dentro da Secretaria na forma de construir essa parada, mas o prefeito se colocou à disposição de trabalhar em cima, de tentar solucionar um pouco o problema, não só meu, mas de todos os vereadores, que a cada momento que passa, ou a cada semana, ou a cada dia, os pedidos são intensificados em cima do vereador. Eu preciso de uma parada de ônibus. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cima, e o prefeito se colocou à disposição de tentar achar uma maneira de ter um pessoal que possa construir. Hoje, o maior problema dentro da secretaria é alguém que possa construir essa parada. O material existe, mas às vezes o pedreiro, ou alguém que está lá para construir, hoje não tem dentro da Secretaria de Obras. Dizer de que os trabalhos de patrulhamento, alguns cascalhamentos da região de Cochilha do Araçá, linha dos Pomeranos, linha Araçá, Cascata do Chuvisco, linha Boêmia, está sendo feito na semana anterior e está continuando no dia de hoje. E a comunidade de lá, que com certeza está ansioso para algumas estradas que precisam de recuperação, esperando que essas máquinas possam recuperar as estradas com maior dificuldade. E com certeza estamos empenhados aqui na busca dessa melhoria nessa região que hoje necessita mais urgente. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, a todas as pessoas que se encontram aqui na galeria e que nos escutam em suas casas. Quero agradecer à Secretaria de Obras, os funcionários que trabalham na iluminação pública, agradecer as tantas vezes que pedimos trocas de lâmpadas, colocação de luminárias e quando somos atendidos. Quero agradecer pelo trabalho prestado às comunidades. Também quero elogiar aqui o pessoal da jardinagem, que não param nunca. Eles estão sempre prontos a fazer um trabalho merecedor de elogios. Também alguns moradores aqui da cidade me pediram melhorias em suas ruas. Quero dizer que já está sendo encaminhado o pedido à Secretaria de Obras. Também aproveitando a oportunidade já comentado pelo colega vereador Cardozinho, quero fortalecer o teu comentário sobre os terrenos baldios aqui dentro da cidade, para que mantenham a limpeza destes terrenos, da mesma forma para quem tem entulhos nas calçadas, que encaminhem para o destino certo. Peço a colaboração de todos para que possamos sempre trabalharmos juntos uma cidade mais bonita e que cada um de nós seja exemplo para o outro, que seja um trabalho feito pela equipe. Hoje também veio ao meu conhecimento um belíssimo trabalho que está sendo feito pela equipe da SF, da Tia Laurinha, e terá no dia 26 de maio, num sábado, onde toda a equipe trabalhará junto com a comunidade do bairro Caiçara em uma campanha. O nome da campanha é Plante Saúde. Essa ideia gera frutos. Eles até fizeram os folhetos que estão distribuindo, e é uma campanha que tem por objetivo manter os pátios limpos ou limpá-los. Retire o lixo do pátio e troque por árvores frutíferas. Então é um trabalho muito, assim, ó, parabenizar eles pela iniciativa, pelo belo trabalho que estão fazendo lá no bairro Caiçara. Também, antes de finalizar, quero comentar sobre o ofício do CREAS, que veio até esta casa, um convite para a reunião no dia 13 de abril, às 14 horas, aqui na Câmara de Vereadores, sobre o diagnóstico, pelo diagnóstico dos serviços prestados nas áreas de saúde, assistência social, que é o CREAS e o CRAS, e juntamente com a educação, constatou-se a necessidade de uma discussão com a comunidade, que conscientize pais, adolescentes, crianças e comunidade em geral, sobre a questão da dependência química, suicídio, depressão, alcoolismo. Depois de vários debates, então, dos conselheiros, veio a esta casa o convite, estão todos convidados a participar. Atenciosamente, Simone da Cruz, que faz parte do conselho, presidente do Conselho da Saúde, Maria Rosângela Robusti, assistente social, e Simone Cardoso, que é a coordenadora do CREAS. Então, fica aqui o convite para que todos possam participar. No momento, seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar também os funcionários dessa casa, cumprimentar também as pessoas que estão aqui na galeria, cumprimentar também a imprensa escrita e falada e que nós escutamos via internet. Tive também presente no jantar dançante no último sábado, no PROAG. Foi um belíssimo jantar, típico colonial, já que teve a presença uma das pessoas, o organizador do evento, Serginho Melo, meus parabéns pelo evento. Também tive presente no torneio de bocha que teve no Cerro Chato, no balneário do Cerro Chato, onde é que teve mais de 30 duplas no último domingo, o torneio do seu Valdomiro Belli, é que também foi servido um belíssimo almoço ao meio-dia. Também quero colocar alguns trabalhos da Secretaria que foram realizados, estão sendo realizados aqui na cidade, já que foi liberado o calçamento e muito foi comentado sobre as bases que está sendo mal feito. Temos feito um trabalho diferenciado na Borges de Medeiros, onde é que está sendo colocada a tubulação nova, e escavada a parte onde é que tem mais borrachuda, a parte mais podre. E também foi liberada a parte, uma quadra entre meio da Independência e Duque de Caxias, na Borges, na José Bonifácio, também sendo o mesmo trabalho. E também foi liberada a última etapa da Germano Entke, que é onde é que é da avenida até o pavilhão evangélico. Também está sendo colocado os tubos e colocação de cascalho, onde é que é necessário para não ter problema futuro no calçamento. Questão do realizamento do patrulhamento foi feito na Felipe Camarão, parte que o Rui comentou, falta fazer, mas a chuva nos castigou nos últimos dias e está sendo priorizado as partes das gerais primeiros, não é que os outros não vão ser feitos. Foi feito a Felipe Camarão na geral. Falta fazer o Canto Paraná e a do professor Chu. Foi feita a volta do GTG e também do Kid Vargas. Volta da Lagoa e também uma parte abaixo da faixa da 387 que dá acesso ao pouso do Léo Alves. Daqui a várias pessoas também ocupam aquela estrada para retirar o seu produto. Está sendo realizado também o trabalho do Porto Alves, uma equipe também está da Serra, e também o trabalho do Cano Católico, Rui. O pessoal tem que ter um pouco de paciência. É bravo de passar por cima de pedra, mas não adianta, por exemplo, assim, hoje nós botar uma outra camada de material que depois, na primeira chuva, o pessoal vai dizer assim, botaram pura terra por cima. Material fino, na primeira chuva vira pura terra. Então o pessoal tem que ter um pouco de paciência. Se tiver ruim pura pedra, a gente vai passar o rolo por cima de novo para bater as pedras. Mas infelizmente o pessoal tem que ter um pouco de paciência para o material sentar. Isso vai levar uns dias. Não é uma coisa que vai mudar. Mas só que assim, ó, o trabalho que foi realizado ali, muitos anos a comunidade pedia. Então assim, ó, eu peço um pouco de calma, que vai se ajeitar. E para o futuro vai ser uma belíssima estrada. Questão das placas, muitas vezes foi comentado sobre as placas das pontes, por causa dos acidentes. Estive falando hoje com o diretor da cidade, que ele é que é encarregado das placas, tanto aqui na cidade como no interior. Vai ser feito em maioria das pontes placa refletiva. E essas placas refletivas tem que encomendar, então tem que ter um pouquinho de paciência também para quando essas placas estiverem prontas, será colocado em principais das pontes mais que tem difícil acesso no nosso município. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde está escrito Simone Lourdes da Cruz, presidente do Conselho Municipal da Saúde. Assunto: apresentação de dados sobre dependência química, suicídio, depressão, mutilação e alcoolismo em agudo. Convidamos a Simone.
Saúdo o senhor presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar Puntel, secretário Mauro Haddad, demais vereadores e vereadora, aos servidores desta casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria. Um espaço para a comunidade e a construção da cidadania. Na preocupação com a realidade que se apresenta em nosso município, referente ao aumento da violência, da dependência química, das situações de violência contra a mulher e das situações de abuso sexual, com a discussão nos conselhos municipais e o aumento dos índices nos serviços de saúde, assistência social e educação, surgiram propostas de sairmos do campo das ideias e das discussões e partirmos para ações mais efetivas de prevenção e união da comunidade. Houve solicitação para que o Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, por se tratar de situação de combate à violência, mobilizasse entidades privadas, clubes de serviços, poder público e demais atores sociais. Como presidente do Conselho Municipal de Saúde, venho compartilhar a minha preocupação com o alto índice de dependência química entre jovens e adultos em nosso município. Na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, no dia 22 de março, tivemos a presença da assistente social do CREAS, Maria Rosângela Robusti, colocando a par dos conselheiros presentes e do secretário de Saúde os acompanhamentos que o CREAS vem fazendo e trabalhando para resolver suas demandas. E pediu apoio à presidente do Conselho de Saúde e ao secretário de Saúde para realizarmos ações juntamente com a comunidade para juntos encontrarmos soluções, o qual o Conselho colocou-se favorável em compartilhar e organizar. Temos alguns índices de nosso município, diagnósticos das situações de risco social no município de Agudo, em um ano de CREAS, dados de 2017 a abril de 2018. Nesse tempo, temos 4 suicídios, incluindo jovens nesses 4 suicídios, autolesões, 15 adolescentes, esquizofrenia, 9 adultos, transtorno de sofrimento psíquico, crianças, 4, dependência química por drogas, adolescentes e uma criança, são 12, agora em 2018. Dependência química, alcoolismo e drogas, atendimento no CAPS, AD Regional de Nova Palma. Adultos, de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, são 151 adultos que foram encaminhados para tratamento. Denúncias de abuso sexual, adolescentes e mulheres, 7. Depressão, 20. Esses itens aqui fazem parte do CREAS. Aí temos também alguns dados aqui sobre abuso sexual de crianças e adolescentes em 2017 pelo Conselho Tutelar, que foram acompanhados, que são 6 casos, entre 12 e 15 anos de idade. E agora em 2018, de janeiro até agora, já são 3 casos de abuso sexual em crianças. Definiu-se, portanto, o dia 13 de abril, sexta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal, para apresentação de diagnósticos e elaboração de plano de ação no combate e prevenção da violência. Reforço o meu pedido de participação de todas as entidades que recebem convite se fazerem presentes no dia 13 de abril, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, para juntos tomarmos decisões, juntamente com a comunidade. Foi convidado a Câmara de Vereadores, muitas entidades do município, né, a se fazerem presentes, para a gente chegar a um planejamento para começar a trabalhar sobre dependência química com nossas crianças dentro do município. Já coloquei na reunião do Conselho Municipal de Saúde, eu como presidente, eu tenho uma grande preocupação em cima das nossas crianças, porque hoje a gente não vê mais somente adolescentes. Nós temos crianças de 10, 11 anos fazendo uso de drogas e parece que as pessoas acabam vendando, se colocando uma venda para se ver que o problema está aí e nada é feito, nada é realizado, né? Até que o problema bate à sua porta. Me coloquei sempre como presidente do Conselho Municipal de Saúde a ajudar, a organizar qualquer tipo de trabalho para trabalhar nessa área, o que eu já venho colocando em muitas reuniões do Conselho, pedindo ao secretário de Saúde esse apoio para a gente fazer algum trabalho envolvendo, né, toda a comunidade em geral para isso. E já tenho, assim como o tempo que trabalho como presidente do Conselho de Saúde e o tempo que a gente foi jovem, está aí quem participou muitos anos de Ajura, de grupo de jovens, de comunidades, e vejo que a nossa situação hoje do nosso município, ela se agrava muito em cima dos nossos jovens pela falta de lazer. Sempre tenho colocado isso nas reuniões, que o nosso município é pobre em ter lazer, em ter cultura aos nossos jovens, às nossas crianças. Nem todas as famílias, nem todos os pais conseguem pagar uma escola de dança para os seus filhos, uma aula de natação, algum programa que mantenha o jovem ali focado, né, pensando no seu futuro, que coloque ele em bons caminhos. Temos um projeto muito bom, que eu apoio muito, o pelotão da Brigada Militar, um excelente trabalho que eles fazem. Pena que não podem trabalhar todas aquelas crianças que estão lá inscritas, né? Aí eu acho que falta o nosso município entrar com a sua parte, e já deixo agora aos nossos vereadores que façam a sua parte perante essa realidade, de fazer um projeto, não sei como se faz isso, em trazer mais lazer, mais cultura às nossas crianças, porque eu sempre digo, mente ocupada, mente brincando, mente trabalhando, está ocupada, não se deixa entrar ideias bobas, né? E eu acho que é por aí o caminho, sempre na prevenção, acredito muito na prevenção na área da saúde, na área da educação, na área de lazer, em tudo, né? A gente tem que prevenir para não chegar às consequências de nós termos aí uma juventude doente, né? E eu coloco muito a parte da humanidade, a parte do ser humano, até aonde nós, como cidadãos agudenses, temos o dever de ajudar o nosso próximo. Porque já escuto muitos me colocarem em certas situações, o problema não é meu, isso sempre foi assim. Não, isso não precisa ser sempre assim. A gente sabe que a gente tem condições dentro do nosso município para melhorar, para trazer mudanças, e mudanças boas, né? Porque hoje nós temos uma juventude aí que amanhã a gente coloca como nosso futuro, né? Então eu acho que a gente tem que cuidar melhor, né, desse nosso futuro, né? Eu me preocupo muito com isso. Porque hoje a droga não bate lá na tua porta da tua casa e te pede. Eu sou a cocaína, eu sou a maconha, eu vim aqui me apresentar, vou levar teu filho para a dependência química. Eu posso? A gente sabe que não é assim que acontece. Nós temos uma praça hoje que ela serve para lazer, mas ela não estava sendo usada somente para lazer. A gente vê as coisas acontecerem e fecham os olhos para o que acontece ali. Então, eu acho que chegou a hora de se trabalhar em cima disso. E dia 13, sexta-feira, será o dia. Todas as entidades do município foram convocadas, chamadas, convidadas, né, a participarem. E estamos aí para fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a diferença. Todos unidos para um bem comum. Você é cidadão, protagonista deste evento em prol da comunidade agudense. Seria isto, senhor presidente. Muito obrigado.
Queremos agradecer a Simone pela sua explanação, a presidente do Conselho da Saúde. Passamos ao grande, o espaço do grande expediente, onde estão escritos. Onde estão escritos o vereador Itamar Puntel e o vereador Gelson Noichano. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Gelson Noichano.
Bom, boa noite aos colegas vereadores, pessoal que ainda se encontra no plenário. O meu assunto é sobre a cura do cotovelo, que essa semana teve uma repercussão muito grande, e eu, como dei até sobre uma ideia sobre o trabalho dessa cura do cotovelo aí, que estava dando muitos acidentes, a gente tem que então pegar e fazer a parte da gente. E aí realmente já convoquei o presidente, já falei com ele sobre nós pegar e fazer um documento, um ofício para Santa Maria, e essa semana até seria para ir a Porto Alegre. Mas primeiro aí a gente vai indo e vê que o primeiro passo tem que ser em Santa Maria. E aí essa semana eu e o Alexandre, a gente pretende isso, não sabe o dia certo ainda, mas vai ser marcado para ir para lá. E de lá nós vamos vir com uma documentação, ver o que nós temos que ver para fazer o passo seguinte, para ver sobre essas lombadas eletrônicas, se é viável ou umas lombadas comum. Nós vamos tentar resolver o problema. E vamos se voltar, nós vamos ver o que vai ser o procedimento, aí vamos ver uma documentação, a gente irá a Porto Alegre com o Valério, o presidente, para tentar resolver esse problema da curva do cotovelo. E também, fiquei feliz por a gente poder tentar fazer um trabalho para melhorar. Triste pelas vidas que foram perdidas já e pelos acidentes que acontecem lá. Mas do próprios municípios, outro pessoal que escutou pela própria Rádio Agudo, que tem um alcance longe, me ligaram sobre que é que tinha parentes que foram acidentários e perderam a vida lá. Aí disseram que bom que alguém teve essa ideia. Eu digo, não, a ideia até pode ter sido começada por mim, mas eu tenho apoio dos vereadores, da própria comunidade, do presidente também, e a gente vai tentar mais umas parcerias, porque se o pessoal começar muito, porque é um ano político, é um bom momento de tentar conseguir as coisas, e não sozinho, a gente precisa de todo mundo, principalmente do apoio dos vereadores aqui, e se precisar, até da própria comunidade. E também tenho que agradecer o rapaz aí da Rádio Agudo, Daniel, também, que me deu uma oportunidade na Rádio Agudo, na quarta-feira, de falar, que fica bem mais fácil para a gente se expressar o que é necessário. Não, isso não é uma coisa para mim, isso é bem para a população, que às vezes as pessoas pensam até em tu querer crescer em cima dessas coisas. Não é, é que é o bem, que nem quem sabe, quem já perdeu pessoas, ou se acidentou ali na Vargem da Agudo, sabe que é um problema muito grave aquilo lá. Então, o que nós vamos ter que fazer? Tomar as providências e tentar resolver o problema. E se nós não conseguirmos sozinhos, nós aqui, vamos tentar com a população. Nós temos também o nosso comércio, a CISA, em parceria, Rádio Alternativa. Não fui procurar por falta de tempo, últimos dias eu estou, mas vou procurar ela também. Não pensar que é só porque a Rádio Agudo, também a Rádio Agudo me deu uma oportunidade. Até o Sérgio também ligou para mim, já se precisar de nós também. Vou procurar a Rádio Alternativa também, com certeza. E também tem o pessoal do comércio, se precisar. Mas vamos chegar, por enquanto, nós vamos ir nós mesmos ver o que dá. Se depois ver que a coisa não está andando, nós vamos pegar a população. E se precisar ir lá na Curva do Cotovelo, nós vamos ir. Com certeza, eu tenho certeza que eu tenho apoio da Câmara aqui, dos colegas vereadores, do prefeito e da população. Tenho certeza disso. Muito obrigado.
A ordem do dia está prejudicada por não haver matérias. Da mesma forma, a discussão da pauta também está prejudicada por não haver matérias. Então passamos às explicações pessoais, onde abre o espaço para até 5 vereadores escrever à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Gelson.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Tivemos a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Gelson Noichan, do vereador Rui Milvert e do vereador Itamar Puntel. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, peço licença para falar da tribuna.
Senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha na galeria, foram claros e precisos dados apresentados pela oradora da tribuna, a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Nós precisamos, como legisladores, dar uma atenção especial a esses dados. Eu aproveito também o momento e divulgo mais dados de uma situação muito preocupante, não só em questão de município, em questão de estado, em questão de Brasil, em razão da comemoração do Dia Mundial da Saúde, que aconteceu no dia 7 de abril, no sábado. Eu inicio com duas notícias divulgadas, uma na Zero Hora, sobre os mapas de suicídio no Brasil. Ele coloca o Rio Grande do Sul em alerta. Os estados da região sul registram 23% do total dos casos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Em outra reportagem, mais ou menos no mesmo teor, Paula Sperbi, de Porto Alegre, para a BBC Brasil, ela coloca da seguinte forma: ao desmembrar o primeiro boletim epidemiológico de tentativas e óbitos por suicídio do Brasil, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério de Saúde, a região sul fica nitidamente em destaque. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná respondem por uma taxa de 23% dos casos, considerando que os estados detêm somente 14% da população nacional. O dado, o número, ele é preocupante. A conexão entre suicídio e plantadores de fumo é apontada em diversos estudos científicos. Um relatório da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Gaúcha apontava já em 1996 que 80% dos suicidas da cidade de Venâncio Aires, a maior produtora de tabaco do estado, eram cometidos por agricultores. O mesmo estudo mostrava aumento nos suicídios quando o uso de agrotóxico era intensificado. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o uso de agrotóxicos como organofosforados aumenta as chances de depressão dos agricultores. Em 2014, 20% de 100 fumicultores entrevistados sofriam de depressão, segundo esta universidade. O quadro depressivo por exposição aos venenos, somado a fatores sociais e culturais, ela pode evoluir para o suicídio. Os agricultores ainda acabam tratando seus problemas como álcool. É mais um fator de risco, afirma o médico psiquiatra Rafael Moreno de Araújo, que é coordenador do Comitê de Prevenção do Suicídio da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. O médico ressalta que o histórico familiar, influenciado tanto pela herança genética como pela cultura local, ela também colabora para o suicídio. É uma bomba relógio, diz o psiquiatra, ao enumerar os fatores de risco aos quais os fumicultores estão expostos, que é a genética, a baixa escolaridade, o histórico familiar e o estilo de vida estressante e intoxicação. Outro famoso e polêmico é o herbicida glifosato. Ele é um dos 10 agrotóxicos mais consumidos no Brasil, consumido no mundo em 160 países. Um dos mais conhecidos por nós é o Roundup. Estudos mostram que essa substância está amplamente espalhada pelo ambiente, contaminando os alimentos, a atmosfera, o solo e o lençol freático. Pesquisas apontam que herbicidas à base de glifosato têm sido responsáveis pelo desencadeamento de doenças cada vez mais comuns na população, como desordem gastrointestinais, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, infertilidade, câncer, doença celíaca, de Alzheimer, de Parkinson, intolerância, o glúten e o autismo. Na revista Saúde e Sustentabilidade, cientistas afirmam que em 2025, 50% das crianças que nascerão nos Estados Unidos serão autistas em função do glifosato. No Brasil, com os dados que nós temos hoje, não será diferente também. O autismo também é conhecido como transtorno de espectro autista. São transtornos que causam problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da criança. Nós, em Agudo, temos um diagnóstico da região serrana do município. O Serest, ele realizou uma pesquisa com alunos da Escola Santo Antônio e os resultados não são nada animadores. O Serest, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, elas promovem ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância. Outro dado a considerar são os alunos matriculados que frequentam a APAE. Em 2015, quando foi elaborado e aprovado o Plano Municipal de Educação, 160 alunos frequentavam a APAE. Isso registrado no Plano Municipal de Educação. Hoje, conforme dados da Secretaria da Educação, são 200 alunos já, fora os que não estão matriculados e somente estão em casa. Eu trabalho também com 40 alunos em dois turnos na Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio e eu tenho 7 alunos especiais que frequentam a sala de recurso. Conforme dados, os números aqui em Agudo, eles também são alarmantes e precisam de uma atenção. Com a minha explanação, eu não estou dizendo para parar de plantar fumo ou de qualquer cultura que utilize agrotóxicos, porque se os agricultores parassem, as finanças da família e do poder público, elas entrariam em colapso. Eu sou sabedor disso. Eu estou afirmando somente que os agricultores precisam dar uma atenção especial ao tema. O executivo, ele precisa dar uma atenção para os dados divulgados também pela oradora da noite, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Simone Cruz. A população pede socorro, senhor prefeito. Planejamento é necessário. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, e o pessoal ainda que se encontra aí no plenário. Os vereadores hoje já falaram, mas vou falar também sobre as paradas de ônibus. As paradas de ônibus é problema, mas acho que devagarinho vão ser resolvidas aí pelo poder público, com certeza. E eu acho que uma prioridade muito grande, as localidades, os municípios são grandes, e nós vamos dar a prioridade, já foi falado, hoje até falei com o presidente também da casa aqui, que vamos tentar, né, tem muitas localidades, dar a preferência das paradas de ônibus, onde tem estudantes e para esperar o ônibus especialmente. Essa vai ser uma prioridade, e todos os pedidos, tomar que todo mundo consiga, vamos resolver, nos lugares que tem mais demanda de alunos. Essa é uma preferência nossa, dos vereadores e da própria do poder público, e precisa, é necessário. E também dar os parabéns aí para a oradora Simone Cruz, as palavras bem colocadas, que a gente vê. O grande problema hoje, assim, ó, hoje as leis hoje é um grande problema, sobre criança não pode trabalhar, assim, é um grande problema. Até hoje negócios com fumo, também bem colocadas as colocações do professor Mauro, só que assim, hoje criança não pode trabalhar, não aprende muito. Eu acho que todos os nossos colegas aqui ainda era tempo do cabo seco, não tinha muita moleza, tinha que trabalhar. Isso chegava 11, 12 horas, chegava em casa, e de tarde a gente tinha que ir ainda, se não ia na aula de manhã, de tarde no trabalho, ia dormir de manhã cedo, não tinha esse negócio de estar correndo rua, não tinha essas coisas. Todos, tenho certeza, todos os colegas que estão aqui. Então, as leis também dão base para isso, para as pessoas, para as crianças estar correndo rua, e dão uma chance também. É difícil aí, é engraçado que se ó, crianças às vezes estão nas praças, às vezes estão falando, estão bagunçando, de repente não dão muita bola. Agora, vocês estão parados, às vezes estão pegando alguém lá no meio da lavoura, lá, ou denunciando, não pode. Então é bem difícil isso. A sorte que devagarinho o pessoal está vendo, assim, ó. Eu sei de muitos casos que já aconteceram, não nesse município, mas em outros municípios, que chegou a acontecer de um pai pegar e dizer assim, bom, se você sabe melhor, num conselho tutelar aconteceu, para levar as crianças, para te deixar trabalho, e manda, cria eles até os 18 anos, quando eles estiverem com 18 anos, vocês me mandam de volta. Então tem casos que acontece, mas é assim. Eu acho que assim, ó, todo mundo sabe que a cultura, a criação vem de casa. Então, cada um tem que dar o seu caminho a seus filhos, dar um bom ensinamento, que é importante. Pai e mãe, tem muito pessoal que se separa também, mas não é por isso que pode deixar de dar o esforço, de dar o apoio para os filhos. Acho que não tem nada a ver com isso, porque pô, ser pai, cada um tem que saber o que é o melhor para os seus filhos, deve. Então, acho que muito bem colocadas as palavras da Simone, gostei. Só que assim, ó, que nem eu te disse, a cultura vem de casa, mas nós com os vereadores aí, tenho certeza, o que tiver ao alcance dos nossos vereadores aí, estamos à disposição, viu, Simone? Seria isso. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Cumprimento os colegas vereadores, pessoas que ainda aqui se encontram. Quero parabenizar a Simone da Cruz, que é presidente do Conselho de Saúde e que trouxe um tema de grande importância. E ouvindo atentamente ela e a colocação dos demais colegas vereadores, eu tenho certeza de que precisamos sim achar alternativas para essa questão, muito bem colocada. E uma delas, Simone, eu gostaria de frisar, de que você colocasse, como a população sabe, e inclusive a administração sabe, que esses jovens precisariam estar ocupados, e mente ocupada não pensa besteira, pensa bobagem. Né? E uma das questões que foi cortada por essa administração foi aquele investimento, aquele incentivo financeiro ao Atlético Clube Avenida. no qual aqueles jovens estavam sendo ocupados naquele trabalho social lá do professor André. Então são pequenos detalhes, né? Eu lembrando agora, ouvindo a Simone, eu me dei por conta de que naquele momento veio de que a administração precisaria ter ajudado o Atlético Boa Avenida, e infelizmente esse investimento, essa ajuda foi cortada. Então são ações pequenas, iguais a essas e tantas outras poderia acontecer e talvez resolveria em parte, principalmente porque os jovens hoje não podem trabalhar, né? Então se trabalhar, a justiça está aí, conforme o colega vereador já mencionou. Quero também me deportar sobre o assunto da Avenida Borges de Medeiros, no qual o calçamento está parado, inclusive as pessoas estão me ouvindo em casa. Eu gostaria de dizer de que a empresa que foi vencedora dessa licitação, a tal da pavimentadora Silva Eireli, foi inclusive notificada pela atual administração para iniciar essa pavimentação entre a Avenida Borges de Medeiros, compreendida entre as ruas Duque de Caxias e rua Paulo Ares. Né? Então, infelizmente, a situação é essa. Ela foi notificada e recebeu 48 horas para ou faz ou não faz. Então, essa é a situação da Avenida Borges de Medeiros. Só para as pessoas que estão nos ouvindo. Também fiz, protocolei aqui nesta casa uma indicação quanto à recolocação, né, da subseção de um poste junto à RGE, né, para que na rua Capitão Gama, né, esse poste que está inclusive trazendo risco, inclusive porque o poste está quebrado, está podre, está prestes a cair, não só a substituição como também a recolocação de uns 2 a 3 metros para baixo, onde traria uma eficaz maior nessa iluminação. É um pedido que foi protocolado por este vereador. Como também eu trouxe aqui uma indicação quanto a atual administração determina a criação de um espaço exclusivo de estacionamento para veículos de pessoas com deficiência, junto à Escola Estadual Luiz Germano Petter. Então é uma indicação desse vereador e que peço que o Poder Executivo encare com a maior importância possível. Ainda dentro das minhas manifestações, e eu peço aos colegas vereadores e à população que está aqui, de que eu precisaria de me manifestar, senhor presidente, sobre a nossa atuação aqui na Câmara de Vereadores. E nós, há poucos dias atrás, nós aprovamos um projeto em que está sendo debatido pela sociedade e pela comunidade. E que eu gostaria de fazer um pequeno relato, né, de que forma que esse projeto aconteceu, de que forma as pessoas talvez não tenham conhecimento da real história, da forma como aconteceu. Nós soubemos de que o município, a nossa região, a nossa cidade, ela recebeu um incidente que foi aquela enxurrada, né, de 4 de janeiro de 2017, né, se não me engano, e que a população, os moradores da Avenida Concórdia e tantas outras ruas obtiveram um grande prejuízo, em que a população toda se revoltou e que precisou e que pediu a essa administração encarecidamente para que tomasse providências, para que essas enxurradas, esses alagamentos fossem resolvidos de uma vez por todas. Então, esse vereador, como também acredito que os demais colegas vereadores, né, se debatemos atrás, inclusive houve uma audiência pública no qual nós conseguimos trazer o prefeito, que gentilmente vem aqui, juntamente à comunidade, inclusive esteve lotado aqui essa casa, a um assunto que é de tanta relevância. E prontamente o prefeito, ele atendeu em parte. Por que em parte? Porque a intenção do prefeito Valério, há pouco tempo atrás, mostrou-se interessado em trazer um investimento para a região central da nossa cidade, que seria um recapeamento asfáltico. E este vereador, na mesma hora, eu sempre fui a favor do asfaltamento, mas eu me coloquei do lado do prefeito desde que eu até aceitaria o asfaltamento, desde que primeiramente resolveríamos o problema desse alagamento da cidade. E o prefeito se prontificou, acatou o pedido desse vereador, e também tenho certeza de que os demais colegas vereadores, para que fosse ajustado dentro desse investimento, dentro desse valor que será investido aqui na cidade, para que primeiramente fosse fazer resolver esse problema de alagamento, né, dessas águas que acontecem em grande volume quando chove bastante, e junto nesse mesmo projeto fosse feito o recapeamento da Avenida Concórdia. Pois bem, vale lembrar de que entrou um projeto no qual nós aprovamos e que está tendo debate da sociedade, e eu gostaria de fazer algumas colocações. Nós recebemos o projeto número 10, projeto 10/2018, no qual essa casa aprovou por unanimidade. E dizer o seguinte, de que esse projeto, ele entrou numa segunda-feira, ele entrou antes da sessão, às 17 horas, nós vereadores, todos aqui, e acredito que todos estavam nessa reunião, né, nós fomos convidados para acompanhar a explanação desse projeto, que é o recapeamento da Avenida Concórdia, juntamente com esse deságua dessas águas que vem em demasia quando chove muito em nossa cidade. E naquele momento, às 17 horas até às 18 horas, essa reunião aconteceu. E logo depois, esse projeto, projeto 10, entrou aqui na casa com um regime de urgência, no qual eu lembro muito bem, né, de que o colega vereador Mauro, inclusive, se colocou contrário, né. Gostaria, senhor presidente, que me cedesse o meu espaço de líder do Partido Progressistas.
Espaço de líder do Partido Progressista cedido ao vereador Rui Milbert.
E eu gostaria porque assim é um assunto de grande importância, é um assunto que inclusive eu pediria nesse momento uma atenção não só das pessoas que estão aqui, mas principalmente pelo grande número de pessoas que estão nos ouvindo, não só pela nossa cidade, mas pelo interior do nosso município, no qual as rádios, nesse momento a Rádio Alternativa está transmitindo ao vivo, e também a Rádio Aguda a partir da manhã à tarde, a partir das 16 horas. Que a população tomasse conhecimento desse fato. Pois bem, esse projeto entrou em regime de urgência, né? Ele veio para nós nesse primeiro dia e ele entrou com regime de urgência. Nós tivemos que votar. Sabe-se que nessa casa nós temos 3 vereadores que são vereadores de oposição e 6 vereadores que são de situação. E o vereador Mauro, na primeira oportunidade que ele teve, ele já se manifestou contrário. Mas, pela importância que tem, para não dizer depois que os colegas vereadores, principalmente de oposição, estão contra o desenvolvimento do nosso município, né, nós entendemos por bem. Para não haver uma repercussão negativa, eu falo por mim. Não sei se os colegas vereadores, que são vereadores de oposição, concordam com a mesma ideia. Porque imagine só, de que forma que a população poderia imaginar de que nós estaríamos contra um asfaltamento, conforme o colega vereador Gelson já colocou. Eu nunca fui contra o asfaltamento da Avenida Concórdia. Ao contrário, sou a favor. E no momento, o Gelson, inclusive, ele ratificou a colocação dele hoje, eu nunca serei contra o asfaltamento, mas sou contra a forma que será levantado esse recurso para fazer esse asfaltamento. Vejam bem, eu quero pedir a colaboração do presidente para mim poder colocar a maneira que eu imagino. Imaginem só, na minha empresa, quando a minha empresa pensa em fazer um investimento, nós planejamos de fazer um investimento, a exemplo, aquisição ou construção de um novo pavilhão. De que forma que isso acontece? Imagino que deva ser em todos os empreendedores, em todos os empresários devam planejar e pensar. Inclusive, o colega vereador Mauro falou, precisamos ter planejamento. E planejamento a administração precisa ter. Em qualquer empresa tem. E na minha empresa também a gente age desta forma. O que a gente faz? Na minha empresa, por exemplo, nós reunimos a família, meus filhos, a minha mulher e pensamos, imaginamos em fazer um investimento. De que forma? Olha, vamos resolver fazer um pavilhão novo, vamos expandir a empresa e vamos fazer um investimento. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir ao encontro de recursos. Se esses recursos não existem, nós precisamos ir aos órgãos bancários, ou seja, aos bancos, buscar esse recurso. Se o recurso existe, pois bem, é muito fácil, a decisão talvez seria, é muito mais fácil fazer o investimento ou não fazer quando tem recurso. Mas quando não tem, o que se faz? Se vá ao encontro dos bancos. E indo ao encontro dos bancos, se tem uma ideia de quanto se cobra de juro. E, novamente, se volta para a sua empresa, para a sua família e se avalia se aquilo que se pensa em fazer, pelo valor que vai ser investido, o juro que será pago, vale a pena? Se tem o dinheiro em caixa, muito fácil. Se faz o investimento, se amanhã depois não der retorno, não se pagou juro, o investimento está lá. Mas se não tem dinheiro, quanto será pago? Pois bem, eu estou dando este exemplo porque a população, talvez, essa forma que eu estou falando é a mesma forma que o nosso produtor, as nossas pessoas simples falam, né? Então, das pessoas da linguagem simples. E o que aconteceu? O Poder Executivo mandou, não sei por qual motivo, mandou, nos apresentou o projeto esse do recapeamento e resolver o problema do alagamento, apresentou num dia à tardinha, e à noite apresentou esse projeto, e já em regime de urgência. E nós, sem alternativa, por sermos a minoria aqui na casa, nós somos em três, nós até imaginamos em votar contra, né? Pensamos em votar, mas nós temos 6-3, né? Mas esse investimento, ele é necessário. Mas vejam bem, eu já coloquei da vez passada, o município está autorizado nesse primeiro momento, o que nós autorizamos? Nós não autorizamos só o recapeamento da Avenida Concórdia, e sim, no primeiro momento, nós autorizamos o município, o Poder Executivo, a contratar operações de crédito junto ao Badesul no valor de 3 milhões e 600 mil, com 12 meses de carência. Né? Dinheiro esse que será pago, conforme está aqui no projeto, com repasses do ICMS, né? 12 meses de carências, ou seja, a partir do ano que vem, a atual administração vai ter 12 meses para não pagar nada, e a partir dali, mais 48 meses. Vejam bem, é uma dívida que está sendo adquirida para ser pagos com o próximo prefeito. Ou veja bem, o Valério tem 2 anos, ele irá pagar um ano só, e está empurrando uma dívida para o próximo prefeito, para os próximos 48 meses. Será que o próximo prefeito, que não será ele, uma coisa certa, né, ele está no segundo mandato, se ele estivesse no primeiro mandato, ele bem poderia, talvez esse projeto viria num momento bem mais oportuno, mas ele está em segundo mandato, a intenção dele fazer esse investimento é por opção principal dele, acredito que é um sonho, conforme ele colocou nessa reunião, nessa demonstração desse projeto, né? Como eu devo concordar de que qual prefeito não gostaria de asfaltar a sua principal rua da sua cidade? Não tenha dúvida. Se talvez eu também estaria lá, quem sabe eu também gostaria de fazer esse investimento. Mas o que deve acontecer e precisa acontecer, e eu diria de que o prefeito Valério, e inclusive eu menciono hoje aqui, de que este vereador aqui, nos próximos dias, vai procurar o prefeito Valério para colocar pessoalmente essa colocação, que eu entendo, espero poder pedir a contribuição, a colaboração dos colegas vereadores, principalmente os vereadores de oposição e também os vereadores da oposição, da situação e nós de oposição, para que o prefeito nos dê essa abertura para nós colocarmos. Pois eu entendo de que empurrar uma dívida para o próximo governo, que sequer se sabe quem é o prefeito, na minha opinião, na minha colocação, acredito de que não seja oportuno. Uma vez que a arrecadação dos impostos do ICM está reduzindo.
Só quero lembrar o vereador que tem um minuto ainda.
Presidente Alexandre, de que o prefeito Valério, ele precisa ter essa consciência, precisa ter essa sensibilidade, ter essa humildade, né, de reavaliar a situação, porque vejam bem, o que nesse primeiro momento, colegas vereadores, presidente, população, nós aprovamos uma autorização para que a atual administração fosse ao encontro dos bancos para ver, inclusive, o valor real do juro que vai acarretar esse financiamento de 3 milhões e 600 mil. Ou, veja bem, 3 milhões e 600 mil não vai abaixar de, no mínimo, 700, 800 mil reais de juros. Esse mesmo valor desse investimento, que é esse asfalto de 3 milhões e 600 mil aproximadamente, aqui a 3, 4 anos será o mesmo valor. Inclusive, o valor, o custo do asfalto nos últimos anos até abaixou. O que aumentou, presidente, foi o valor da terraplanagem, aquela coisa que acontece antes de asfaltamento. Mas vejam bem, aqui na cidade, o investimento é praticamente só o recapeamento. E ainda mais, esse mesmo argumento de que a Corsã vai investir 1 milhão e 200 mil em retirar essa tubulação e levar para a lateral, poderá acontecer igual. Mas o município precisa avaliar, nesse primeiro momento, se realmente esse recapeamento, todo esse valor que será investido, pagar 700, 800 mil reais de juros, se realmente vale a pena. E que a população realmente concorde. Então é uma coisa que nós precisamos debater, e eu, como vereador Rui Milbert, eu vou desaconselhar o prefeito Valério em fazer esse investimento de melhorias, levando em conta o alto grau de endividamento que o município vai assumir, né, que deverá assumir. Quer dizer, o principal é o próximo prefeito, senhor presidente. Então, eu tenho certeza que o prefeito Valério, né, vai entender e vai tentar, quem sabe, estudar essa minha colocação principalmente. Não sei se os colegas vereadores também vão concordar. Eu não sou contra o asfaltamento da Concórdia. Mas vejam bem, de pagar todos os juros, vejam bem, por que não esperar, presidente, de fazer esse asfaltamento aqui a 3, 4 anos e não pagar os 700 mil. Por quê? Provavelmente aqui a 3, 4 anos, presidente, esse valor gasto, que agora será gasto nesse ano ou ano que vem, porque vai ser aprovado esse investimento através do banco, não tenho certeza disso, mas esse valor vai ser o mesmo. Então, por que não esperar e não pagar os 700 mil reais? Eu quero agradecer, presidente Alexandre, por eu ter, talvez, um pouquinho mais ter me estendido no horário, mas é um assunto que a população em casa, que a população aqui de um município de Aguda, aqui da cidade urbana, presidente, eles estão preocupados, sim, e que vieram. E que, no primeiro momento, as pessoas, inclusive, estão balançando com a cabeça, as pessoas que estão presentes aqui, concordam. Então, eu tenho certeza que o prefeito, pela inteligência que tem, pela forma que ele sabe conduzir com nós, vereadores, eu gostaria que os colegas vereadores fossem me acompanhar nessa reivindicação.
Tempo, vereador.
Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Tamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial. Dizer de que, e sobre o assunto levantado pelo vereador Gelson, da curva do cotovelo, assunto debatido na semana anterior, eu, inclusive, escutei a entrevista do vereador Gelson junto à Rádio Agudo, e pela preocupação que existe na curva do cotovelo, acreditamos e temos certeza de que todos os vereadores estão favoráveis ao empenho, à busca de uma solução para aquele problema. Gostaria só de eu acho que é importante ao vereador um momento que ir junto ao Dyer, levar mais ofícios de anos anteriores que a Câmara protocolou junto ao Dyer, porque já foi vários anos que todo ano é pedido ofício junto ao Dyer para que seja dada uma solução na curva do cotovelo. Então isso é um reforço, não é nada querendo dizer algo contrário ao vereador, mas é um reforço de levar junto ao DAE o que a Câmara já pedia anos anteriores e até hoje a solução não foi encontrada. Então, com certeza, o apoio, eu tenho certeza que nós todos estamos ao teu favor e junto a uma solução na curva do cotovelo. Tenho que discordar de algumas colocações do vereador Mauro. Mauro, hoje colocaste sobre o problema enfrentado por parte de suicídios, por parte de problemas relacionados ao tabaco. Não sou eu que me criei trabalhando, plantando tabaco, me criei basicamente dando orientações aos nossos agricultores. E gostaria só de mencionar algumas das atitudes que hoje a cultura do tabaco ele fornece ao produtor que produz tabaco. Aqui está o presidente, que também é plantador, e sabe de quantas atitudes as empresas tomaram há muitos anos atrás e está sendo tomado por basicamente pressão do Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho. São desde que a cultura do tabaco enfrentou as COP, que é a Convenção de Controle do Tabaco, a cada ano que se passa e a cada COP que se faz, tem requisitos, tem obrigações que acabam acarretando nas empresas e no produtor. Hoje, e há muito tempo atrás, eu vou mencionar algumas atitudes que os orientadores, as empresas estão tomando perante ao produtor. Hoje um produtor que está aplicando agrotóxico, ele é proibido de aplicar agrotóxico sem usar o EPI. O EPI hoje é o equipamento de proteção individual. Hoje um dos orientadores que fornecem assistência ao produtor, o momento que o produtor está lá aplicando agrotóxico, ele tem um recibo, que ele faz uma notificação e essa notificação acaba indo ao Ministério Público. Também as crianças. Hoje todo mundo sabe que na cultura do tabaco, menor de 18 anos, ele não pode, inclusive, manocar o tabaco dentro do galpão. É proibido. Se hoje existe uma criança junto à cultura do tabaco, ele hoje, e apareceu um orientador lá, ele precisa ser notificado, o produtor deve ser notificado e vai ao Ministério Público. Crianças menores de 18 têm uma obrigação perante as empresas junto ao Ministério Público, que menor de 18 tem que ter concluído o ensino fundamental, que é o nono ano. Essa é uma obrigação. A criança não concluiu e tem menos de 18 anos, as empresas fumageiras não poderão fornecer material agrícola para a produção de tabaco. Desobriga, a empresa não pode fornecer porque ela é corresponsável pelo que acontece com a criança. Todo produtor que planta tabaco, ele deve possuir um armário que deve ser colocado os agrotóxicos com cadeado, com corrente e longe de animais, longe de crianças. Todo produtor de tabaco, ele recebe anualmente cursos ministrados pelo Senar que fala sobre informática, como o uso e aplicação de agrotóxico de maneira correta. Então o produtor é treinado pelos orientadores e pelo pessoal do Senar que presta cursos aos produtores, não gratuito, mas patrocinados e pagos pelas empresas que estão junto ao Sindicato de Tabaco. Empresas essas que patrocinam o curso, almoço, tudo gratuito ao nosso produtor. Então são trabalhos por parte das empresas perante ao nosso produtor que deixa o produtor sabedor de tudo que está acontecendo na cultura do tamar. O Sereste fez um trabalho de pesquisa na Escola Santo Antônio. Eu estou sabedor de algo que aconteceu junto a essa pesquisa, só que eu gostaria de ressaltar que desde que aconteceu a Convenção Quadro, a primeira Convenção Quadro, se eu não me engano, 2003, desde lá, todos os órgãos públicos do governo federal, tanto Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho, a pressão é muito forte em cima do controle e da extinção da cultura do tabaco no Brasil. Então, são pesquisas através do Serestes. O Serestes escolheu a dedo as crianças que o Serestes iria fazer o trabalho. Então, são crianças que a gente sabe de que não tira o mérito, são crianças às vezes que estão numa situação mais vulnerável, mas a pesquisa com certeza direcionada em cima de algo para proibir a cultura do tabaco no Brasil. Não só o Sereste, mas como um todo. A cultura do tabaco também, eu não mencionei antes, é proibida o uso de madeira de fonte ilegal, que é madeira nativa. Isso é proibido. Se o produtor está lá utilizando, ele tem que ser notificado por nós, orientadores, e de tempo em tempo tem uma auditoria de pessoas de fora, de empresas, auditorias contratadas por pessoas, por órgãos públicos, para ver que a cultura está cumprindo rigorosamente com os desafios postados pelo governo federal. Dizer de que, e levanta o vereador Mauro, que me traga uma cultura produzida aqui no Brasil que tenha esse controle como a cultura do tabaco tem. Me traga...
O senhor recebe uma parte, não, vereador?
Não, cedo. E me traga uma cultura que tenha o controle que a cultura do tabaco tem dentro do Brasil. Controle de herbicidas, de fungicidas, de todas as coisas que é utilizada na cultura do tabaco. A Anvisa, de tempo em tempo, ela acaba buscando analisar os produtos utilizados no tabaco e busca adequar dentro da forma que deve ser. Existe um controle rigoroso da Anvisa em cima dos produtos utilizados no tabaco. Então, concordo com todas as declarações da Simone, que utilizou a tribuna, dizer de que nós temos e estamos enfrentando dificuldades imensas em todos esses setores, desde de drogas, desde alcoolismo, desde de esses problemas de menor aí, pessoas se utilizando. Acredito eu que deveremos tomar providências urgentes, mas eu não gostaria de ser a favor dos comentários do professor Mauro, que colocaste como o tabaco uma das culturas que mais referências tem dentro de todas essas coisas que estão acontecendo. A gente vê que o maior índice acontece em cidades, dentro de pessoas que não têm o afazer do dia a dia. Por isso que devemos trabalhar sim de ter coisas as nossas crianças tomarem o tempo das nossas crianças e não ficarem na frente de computador, não ficarem na frente do telefone, na frente da internet, ter afazeres. Mas a cultura hoje não pode ser condenada porque existe um controle rigoroso em cima. Essas entidades que fazem pesquisas em cima do tabaco são entidades direcionadas por parte do Poder Público Federal em cima do controle do tabaco. Então, essas pesquisas, eu não acredito, sinceramente, são pesquisas direcionadas, porque existe uma pressão muito grande do governo federal, e o produtor tabaco sabe, o produtor que planta há 10 anos atrás, que planta 5 anos atrás, sabe o que mudou na planta do tabaco. o que mudou tudo. Por quê? Se o produtor não cumprir, se o produtor não buscar o cumprimento das normas hoje estabelecidas, o produtor é desligado das empresas de tabaco. Então, esse controle existe. E nós precisamos, sim, buscar soluções para outros problemas que nós temos aqui no município. Não somente em cima do tabaco, como mencionado pelo vereador Mauro. Para finalizar, presidente, gostaria só de, pelo comentário do vereador Rui Milbert, eu tenho a minha opinião, o vereador tem a dele, os demais vereadores têm a opinião de cada um, mas o senhor, como tem uma empresa, sabe de números, eu não tenho empresa, eu trabalho só para uma empresa, mas se deu o aval ao prefeito municipal que buscasse, através do banco, 3 milhões e 600 mil. Parte deste valor vai ser investido num problema que a comunidade estava esperando há muito tempo, que é o problema da sanga funda, que quando chove demais invade praticamente boa parte da cidade, que está no Ministério Público, que o prefeito está respondendo e tem que dar uma solução à nossa comunidade. Tem outra solução que eu já estou no meu terceiro mandato de vereador. Aqui nessa casa já se pediu, acho que mais de 300 vezes, solução à avenida. Solução dos buracos, solução dos canos da Corsã que estouram e aí estão colocando, que estão colocando terra, preenchendo, dando aquele declive daí na passagem, avenida cheia de buraco. É essa o comentário na sessão de vários anos atrás, e por mais vezes durante o ano. E eu tenho um cálculo que eu me refiro. Eu não sei se o juro que o senhor calculaste está certo, 600 mil de juro. Não sei se está certo, eu vou me basear nos 600 mil. Existe um investimento da Corsã mencionado pelo senhor de 1 milhão e 200. A Corsã já investiu um valor grande no município, que é a captação de água de baixo, lá do Rio Jacuí, o reservatório de água, junto aqui, um reservatório maior, está investindo e está por ser inaugurado agora em abril. A Corsã, o prefeito está negociando e buscando junto à Corsã esse 1 milhão e 200 mil. Eu te pergunto, a Corsã iria investir 1 milhão e 200 mil na avenida se não tivesse um projeto de melhoria da Avenida Concórdia? Não, acredito eu que não. Então, só os 600 mil se paga com o valor que a Corsã hoje vai trazer para o nosso município, ainda não está confirmado. Mas o prefeito está na luta, da busca, deixa 1 milhão e 600 para solucionar o problema dos buracos, o problema dos estouros de água, porque quando se estoura um cano, a prefeitura tem um auxílio, né, vereador Lauri? Tem um auxílio lá de preenchimento, acho que através da reta escavadeira, ou eu não sei como é que é a negociação junto à Corsã, mas existe uma ajuda da Prefeitura Municipal. Então, só em cima do que a Corsã investirá no nosso município, em cima do que o juro que o município irá pagar para esses 3 milhões e 600, e não se fala nada do progresso, do movimento do polo de compras que é o município de Agudo. Não se fala nada disso, só se fala nesses valores aqui. Quanto vai melhorar o movimento, o progresso do nosso município? Quando tivermos um asfalto, as vias, quem olhou o projeto viu, nós temos vias de pedestres que vão ficar numa altitude, da mesma altitude da calçada, vamos ter um município calçadas de forma espetacular aqui no nosso município. Então é só em cima disso que se fala. E a questão do endividamento do município, o município poderia captar 6 milhões junto ao BNDES. 6 milhões. O município está captando 3.600. Então ele não está endividado. Seria isso, presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16/4/2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.